Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informações questionam o Executivo acerca das obras no Parque Maria Tereza e sobre o pagamento de salários por RPA. A audiência pública debate o autismo. Sessão solene homenageia ex-atletas do extinto Friburgo Futebol Clube pelos 105 anos de fundação. No programa de hoje, a gente recebe o vereador Alexandre Cruz, já está comigo aqui no estúdio, presidente da Casa Legislativa.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 5 de abril de 2019, o programa de hoje, o Rádio Câmara de hoje, traz o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, está com a gente aqui. Nós vamos bater um papo sobre a Câmara, os serviços da Câmara e principalmente também sobre o seu mandato como vereador. Boa tarde, vereador Alexandre Cruz, seja bem-vindo à Rádio Câmara.
Muito boa tarde, meu amigo Guto, boa tarde ao Paulinho da Técnica, aqui cumprimentando. Cumprimento todos os demais da rádio, um abraço a Valesca, nossa chefe de comunicação da presidência. Boa tarde muito especial à querida população de Nova Friburgo.
Bem, registro aqui a presença então da Valesca, que é assessora da presidência da Câmara, está aqui com a gente no estúdio. Bom, essa semana um requerimento de sessão solene de sua autoria foi aprovado por unanimidade, homenageando assim os 40 anos da APAI. À frente está a nossa querida Dorinha.
Guto, eu tenho falado e repito sempre, ai da prefeitura, do poder público de um modo geral, se não tivesse entidades, né, na nossa cidade como temos, como a APAI e outras mais, que fazem um trabalho belíssimo em favor do nosso povo, em favor de nossa gente. Então, nada mais justo que a Câmara Municipal, nesse momento, dos 40 anos de trabalho prestado à cidade, com louvor, diga-se de passagem, nós estamos fazendo essa pequena homenagem de fazer uma sessão solene em homenagem à PAI, à Dorinha, toda a sua equipe, por esses 40 anos de dedicação e amor ao próximo, através da PAI Nova Friburgo.
Muitas vezes as pessoas reclamam da vida, né, de tudo que tem, de tudo que está passando, mas realmente, você falou na tribuna, defendendo esse requerimento, que às vezes ver vida difícil, que é realmente difícil, está lá, é só acompanhar e
olha,
perceber.
Olha, eu acabei, né, de falar isso agora há pouco, os aborrecimentos do dia a dia. Uhum. Quer ver o que quer ter problema, quer reclamar da vida, passa 10 minutinhos naquele ponto de ônibus ali em frente à APAI, uhum, que você vai ver aquelas mães com filho no colo, com filho especial, com mais 2, 3 filhos pequenos, levando para a escola, de ônibus, diga de passagem, não os melhores ônibus do mundo, porque a gente tem problemas com ônibus na cidade, e estão lá, ó, felizes, alegres, levando seus filhos para suas consultas, para o seu dia a dia na APAI. Então, a gente tem que parar de murmurar, de reclamar. O ser humano hoje está com um amargo no coração, que é uma coisa impressionante, entendeu? As pessoas só sabem reclamar, reclamar, reclamar. Ninguém quer seguir em frente. Ou quando segue, fica se gavando o que faz, o que acontece. Cada um faz a sua parte pronto, sabe? Não adianta ficar no mimimi, na murmuração, porque ninguém aguenta.
Pois é. Bom, falando em comemorações, no último sábado... tiveram as comemorações pelos 25 anos também de uma outra instituição importantíssima na nossa cidade e também no mundo, a ONG Umédica, que está em funcionamento lá no 3º Distrito, Campo do Coelho.
Olha, foi muito interessante, né? Nós fomos convidados lá pela presidente e também pela vereadora Vanderleia, e o que me chama a atenção é a forma do capricho, do zelo, do cuidado com que a entidade tem com as crianças. Eu tenho falado sempre também que as crianças terem aí, dentro da sua grade, né, curricular, um horário extracurricular para elas poderem estarem fazendo alguma coisa de bom, terem, uhum, uma atividade, isso é importantíssimo para o município e para a vida dessas crianças. A formação dessas crianças é outra. Nós acreditamos que através da educação integral, através da educação que a criança pode ter ali um incentivo de poder estar praticando um esporte, de ter direito à cultura, acesso à cultura, isso é de fundamental, né, para o engrandecimento intelectual da criança, para que ela possa estar envolvida com coisas boas e com essa facilidade que a vida tem dado hoje, ela não se perca. Porque muitas das vezes, obviamente, os pais estão trabalhando, né, e os pais precisam. Os pais precisam de ter aí esse apoio institucional para que ela possa ter essa condição de criar melhor o seu filho. E lá na Omédica foi muito bom. Eu quero agradecer a vereadora Vanderleia mais uma vez, né, uma vereadora atuante, que conhece bem lá o terceiro distrito, em especial o Campo do Coelho, por ter me dado a oportunidade de estar presente, mas mais ainda por ter sido a sensibilidade. Ela deixou de entregar uma moção na sessão da Câmara, uhum, para a gente poder entregar junto lá. Então, isso são coisas que não têm preço e que mostram realmente o comprometimento, né, a humildade das pessoas, de não ter uma vaidade de querer fazer tudo sozinho, uhum, né, a equipe, a parceria. Então, foi muito bom. Eu quero cumprimentar a vereadora, cumprimentar toda a população do Campo do Coelho, em especial toda a direção da Omédica, né, a irmã que lá esteve, todos os alemães que vieram em Nova Friburgo e participaram daquele momento tão alegre com as crianças, com os brinquedos, com o almoço e com aquele momento cívico que tivemos lá na manhã do sábado.
Bom, também você fez uma visita à DINF, Associação de Diabéticos.
Olha, uma visita até maravilhosa, posso dizer, e surpreendente. Nós estivemos lá com a Sônia, com a presidente, a Sônia Bittencourt. Depois tivemos também, porque isso foi um convite feito pelo Gilberto, através do Rotary Suspiro, a quem eu cumprimento o seu presidente Laine Stutz. Foi muito bom. Trabalho que o Suspiro, né, que o Rotary Suspiro tem feito junto à DINF, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que realmente toca o coração. São mais de 200 e poucos inscritos, inclusive de outros municípios, mais de 100 famílias assistidas, crianças com diabetes, diabetes 1, e eu fiquei muito encantado com o que vi lá, com aquele projeto que realmente muda a vida das pessoas, mas acima de tudo, a vida dos pequenos.
Bom, outra visita também, tá vendo? Eu te sigo, tá? Eu sigo lá nas redes sociais e tô por dentro. A visita ao PPC de Olaria, Posto Policial Comunitário, é uma parceria lá de empresários também com a polícia em prol da segurança pública do local.
Olha, foi uma coisa muito interessante que eu acabei indo para uma reunião e acabamos indo com o seu Itamar, com o Eduardo Vogue, que tinha mais um grupo de pessoas, visitando ali o comércio local, visitamos também a Caixa Econômica, o Bradesco, para conhecer os problemas da localidade, até porque é Olaria, né? Diga de passagem, Olaria vai fazer 21 anos agora, vai completar mais um ano, dia 21 de abril,
isso.
E fomos lá no posto policial. Posto policial esse mantido por eles. Então, um posto policial todo equipado, todo organizado. Tivemos lá com um policial DAUT, que nos recebeu muito bem. E foi um momento muito bacana. Eu fiquei muito feliz de poder estar lá com eles e de ver como é que funciona bem. Como é que aquela parceria ali, que eles cuidando do bairro, como é que funciona bem para a segurança do bairro de Olaria, que é um bairro grande, é o maior bairro da cidade.
Isso. Agora, é possível isso acontecer, né? Que a gente fica vendo isso em outras cidades, até em outra parte do mundo, outras cidades do mundo, que a coisa funciona, que tudo dá certo, que os empresários estão juntos, pensando pelo bem da população, até mesmo junto com o poder público, enfim, é possível fazer isso aqui?
Olha, eu acho que a gente tem feito um papel de casa. Eu tenho uma mesa diretora muito boa, né? Tem lá... Tivemos uma reunião ontem, eu, vereador Márcio, nosso vice-presidente, a quem eu devo muito essa presidência, eu já falei isso de público, o vereador professor Pierre, o vereador Carlinhos do Kiko, o vereador Wellington Moreira, que está afastado por motivos de doença, está de licença. Então, nós temos feito a nossa parte, mas nós não estaríamos fazendo nada do que fizemos se nós não tivéssemos ali o apoio desses vereadores, o apoio da mesa diretora, e eu tenho que agradecer a Deus aí, porque nós temos trabalhado incansavelmente para que as coisas possam melhorar para a vida do cidadão. E isso tem acontecido ao longo desses anos. Obviamente, eu peguei uma presidência já organizada, nós tínhamos o ex-presidente Márcio Damásio, E houve uma transição muito fácil, muito boa, para que a gente pudesse estar dando continuidade àquilo que foi feito lá atrás.
Bom, as suas visitas institucionais continuam sempre assim, levando um exemplar da Lei Orgânica Municipal, que foi feita pelo Parlamento dos 200.
A entrega da... Ontem mesmo eu entreguei ao professor Hamilton, né? Professor Hamilton, diga de passagem aqui, e a professora Janaína Botelho serão os novos agraciados, novos comendadores do município. E isso é muito marcante, porque as pessoas ficam encantadas com aquele documento e veem realmente que foi um documento muito bem elaborado, muito bem planejado, ouvido. Não foi à toa que tiveram 72 audiências públicas, e isso marcou realmente a história da cidade nos seus 200 anos, mas, acima de tudo, marcou a história e a passagem dessa Câmara, dessa legislatura atual.
Muito bem. Bom, a gente já falou, né, você mencionou aí agora, foram divulgados os nomes dos agraciados, com a Comenda Barão de Nova Friburgo, professores Hamilton Werneck e Janaína Botelho. Digo aqui que, para mim, o professor Hamilton já tinha recebido algo...
Não tinha. O professor Hamilton Werneck tem feito um trabalho muito grande no município e fora do município. Ele já visitou mais de 600 cidades, dando palestra sobre a área de educação, e leva o nome de Nova Friburgo a essas cidades. Então, é gratificante a Câmara poder, nesse momento, né, através da mesa diretora do seu presidente, poder homenagear uma pessoa que tem levado o nome de Nova Friburgo fora dos nossos horizontes. E a professora Janaína, eu tenho acompanhado todos os programas dela, aquele programa Escrevendo a História, contando a história, aqueles programas são maravilhosos, porque você fica sabendo de coisas do passado que é essencial para a sua formação intelectual, mas, acima de tudo, para você amar cada vez mais essa cidade. E ter a certeza, como eu tenho, que Nova Friburgo só é o que é, porque nós tivemos homens e mulheres de bem que lá no passado dedicaram sua vida, dedicaram seu suor, dedicaram seu sangue para nós termos essa grande cidade que hoje somos. Então eu fico muito feliz, eu acho que isso é um momento único de homenagear duas pessoas que têm dado parte do seu tempo em favor dessa cidade, amando a cada dia essa cidade que nós aqui temos um carinho muito especial.
Bem. Bom, audiências públicas têm aproximado a sociedade à Câmara com temas relevantes. Compromisso seu, lá do início, e está sendo cumprido. Resgatar a autoestima do povo da cidade.
Eu digo, repito, o que eu tenho falado. Cada vereador tem uma forma de trabalhar, não é? Eu acho que essas ferramentas, claro que nós não vamos nunca acertar 100%, acontece uma pedra e outra no caminho, no meio do caminho, é normal, mas a gente tenta tirá-la e fazer com que o caminho seja realmente, né, reintegrado e a gente poder continuar a caminhada. Mas eu digo que o vereador, que às vezes fala que tem vergonha da Câmara, que tem vergonha de ser vereador, eu não devia ser vereador, não é? Eu digo sempre, eu tenho o maior orgulho de estar vereador, porque o povo me elegeu vereador. Mas as coisas vão acontecendo, vão mudando, e essas audiências têm sido aí, sem dúvida nenhuma, um marco muito importante para que as pessoas possam ter aí, né, um contato maior com o seu vereador e com a Câmara Municipal. São metas, assuntos, temas tratados que são de interesse da população e são discutidos como apoio, né, autorização ou não da população que participa ali naquele momento. Obviamente ainda está muito aquém, a população tem que continuar indo, discutindo, debatendo, mas é um grande passo do que nós vimos de 10, 15 anos atrás. A cidade tem evoluído, as pessoas têm mudado as suas concepções e nós temos podido, ao longo desses 2 anos, renovar realmente um compromisso de que queremos muito, mas muito mesmo, colocar em prática aquele primeiro momento que nós tivemos aqui em 2017, quando nós dizíamos que nós queremos, sem dúvida nenhuma, resgatar a autoestima do povo friburguense junto à Câmara Municipal. Sem dúvida nenhuma tem acontecido, e a pretensão e o desejo desse presidente, que até o final do meu mandato, no ano que vem, eu possa estar cumprindo isso 100%.
Bom, a gente tem vivido algumas situações absurdas, eu chamaria de absurdas, em todas as esferas do poder, executivo, legislativo, judiciário, e também em todas as esferas, seja ela municipal, estadual e federal. E entre as instituições criadas... para trazer uma certa defesa. Como, por exemplo, a gente vou citar aqui, até para ajudar na fala, o Ministério Público, cuja, abre aspas, finalidade principal é defender o direito e o interesse da sociedade. Não é função sua, do Ministério Público, no Brasil, a defesa dos interesses de governos e de órgãos da administração pública. Fecha aspas. Isso, na teoria, é uma beleza. Mas a gente não tem visto isso na prática.
É, infelizmente a inversão de poderes tem acontecido. Eu sou um cara disciplinado e tenho tentado muito, através de conversas, né, de diálogo, poder resolver os problemas de forma bem legítima. Agora, que realmente ultrapassam, né, os limites, ultrapassam. Mas nós temos conseguido aí manter, obviamente foi feito um TAC que será cumprido, com muita dificuldade, mas será cumprido. Esse presidente tem por princípio, né, respeitar o direito democrático, mas acima de tudo as leis, e nós vamos fazê-lo, mas obviamente isso muitas das vezes confunde-se muito a cabeça do cidadão, que não tem obrigação de saber desse tipo de coisa. É a mesma coisa que eu falo, às vezes a pessoa pensa que Câmara e Prefeitura é a mesma coisa, não é. A Câmara faz um papel e a Prefeitura outra.
Agora existem aqueles que querem manter na cabeça do povo de que é a mesma coisa.
Mas não é, nós não temos o poder de executar, de calçar uma rua, a gente pede. Pedir, Deus deixou, mas fazer a gente não faz, então isso confunde muitas das vezes, por isso que até muitos vereadores pagam um preço alto, porque as pessoas pensam, o vereador não faz nada, porque o papel dele não é esse, o papel fundamental do vereador é fiscalizar, é legislar, é criar leis que beneficiam a vida da população, é cobrar das autoridades, seja elas municipais, estaduais, que tenham condições de vida melhor o seu cidadão, com limpezas de rua, com manutenção das ruas, com um hospital bom, com escolas boas, esse é o nosso papel. É isso que a Câmara tem que botar na ciência e a gente tem que sempre lembrar a população disso para que não haja. A população não tem obrigação de saber disso. Nós é que temos a obrigação de fazer com que eles entendam que é dessa forma que funciona o sistema, que há poderes independentes, judiciário, executivo e legislativo. Esses poderes é que realmente, né, norteiam o país e tem cada um as suas responsabilidades.
Agora, você acredita, olhando toda essa... esse panorama político atual, de que há uma... Deixa eu tentar organizar aqui que fica mais tranquilo. A politização do judiciário e uma judicialização da política. Ou seja, uma interferência desses poderes, que eram para ser simplesmente harmônicos.
Eu acho, isso é uma opinião minha, só não como político, mas como cidadão. Lastimável agora o Supremo fazer aquele voto de entidades dizendo que o Supremo é isso e é aquilo. O Supremo é. Algumas autoridades que lá estão, não. Não. As obviamente tem que se ter um respeito pela autoridade, mas cada um tem que dar o seu exemplo para que não possa ser criticado.
Assim como a política, ela é boa.
Olha, mas só, a gente não pode faltar com respeito. Eu também sou contra a falta do respeito, seja com qualquer autoridade, seja com um vereador, como com um prefeito, com um padre, lá, com um pastor, também. Com um ministro. Mas os caras estão fazendo aí, estão pedindo para isso. Estão pedindo para isso. Não são melhores do que ninguém porque estão na toga. Têm as mesmas responsabilidades porque ganham do dinheiro público os salários que os têm. É uma questão de consciência. Aliás, eram para dar exemplo porque estão na maior corte.
Exato.
Não é? Estão na Corte Suprema. Eram para ter orgulho disso, chegar a um Supremo. Então façam por onde? Se não querem conversa fiada. Não é? E aí, quer dizer, virou uma banalização da internet, que hoje todo mundo fala o que quer, eu tenho falado sempre isso. E aí quando chegou na toga lá, realmente deu problema. O presidente lá ficou mordido. Não. O velho ditado, meu amigo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. É. Nós temos que ter a consciência que cada um tem o seu papel, que cada um tem o seu dever perante a sociedade. Volto a repetir, legislativo, executivo, né, e judiciário. Então cada um faça a sua parte, para que a gente possa realmente deixar um legado e deixar um exemplo.
Pelo que eu falei até, a gente teve prisões aí, tivemos solturas, de exemplo, que é prende o camarada, solta o camarada, cheio de coisas então, e quer dizer, são pessoas que foram apontadas envolvidas em coisas escusas, e mesmo assim é feito um sistema, alguma coisa, para soltar e para deixar tudo como está, e a gente não vê um progresso acontecendo. Não só em termos estaduais, federais, também municipais. A gente vê que a gente está meio parado.
Olha, Guto, eu na minha santa ignorância, eu não sou advogado. Minha esposa é, mas eu não. Eu não entendo então, muito da parte advogado. Jurídica. Mas eu posso dizer que a população não tem essa obrigação, muitos não tiveram nenhuma oportunidade de frequentar um banco de escola, de saber o que é segunda instância, por que o cidadão foi preso, depois foi solto. Isso daí... É uma posição que foi criada com brechas dentro da lei, dentro da nossa Constituição e dentro do próprio Código Civil, do Código do Código Criminal. E isso realmente confunde a cabeça da população. Nós temos hoje aí uma grande perplexidade. O que é perplexidade? Uma grande confusão na cabeça da população que não entende por que, que o sujeito foi preso e depois foi solto. Ou por que o sujeito está solto e não foi preso ainda. Entendeu? Então, são brechas que a lei permite e que dá com que esse cidadão que está sendo indiciado ou que está sendo investigado passe por isso. Mas que a população fica realmente confusa e isso atrapalha em muito, retarda em muito a agenda fiscal do Brasil e para isso passa ao Estado e às cidades. Aí fica aí realmente uma demanda e uma lacuna muito grande de insegurança, de investimento e, acima de tudo, do país ser realmente mal falado lá fora. E começa a atrapalhar nossa economia, começa a mexer com a vida do cidadão. Porque quando o dólar aumenta, aumenta a comida, aumenta os insumos, aumenta a ração. Então, o pessoal do campo, o pessoal da cidade, todo mundo sofre com isso. Isso mexe com a vida de qualquer cidadão. Desde o mais humilde, que aumenta a cesta básica, como os empresários e os próprios produtores rurais que dependem dos seus insumos, que dependem das suas condições para trabalhar no campo, e isso tudo é baseado na moeda americana e no câmbio. Então, isso muda a vida da gente. Então, infelizmente, é uma estabilidade que não é boa para o Brasil, não é boa para o Estado e muito menos para as cidades, principalmente uma cidade do porte de Nova Friburgo, que tem que ter uma economia, fomentar a economia, e a economia, o dinheiro está estagnado, as pessoas não têm dinheiro para nada. Não é? É uma pena isso que aconteça. As pessoas não têm o poder de compra. As pessoas têm que escolher se ela vai passear no domingo, se ela vai poder ir à missa ou culto, porque ela tem que economizar, porque ela sabe que tem que comprar o pão e o leite na segunda, na terça, na quarta, na quinta, que ela tem que comprar o lanchinho do filho, que ela tem que ter ali as condições mínimas para dar o de comer em casa. Então, por mais que o pai, a mãe, um filho, um genro trabalhe, hoje se tem aí os verdadeiros, falam, fizeram puxadinha, porque você tem que ter ali a economia da casa voltada para toda a família. Cada um tem uma responsabilidade. Para você ter uma condição digna, não é de conforto, não. Uma condição digna de se viver. Para você poder comer o mínimo do mínimo, poder pagar suas contas principais, água, luz, telefone, nem se fala mais, muitos nem tem celular, num controlezinho muito básico. Por quê? Porque a vida do cidadão, ela é voltada pelos compromissos. E muitas das vezes as cidades não conseguem fazer com que essa fomentação através da renda, não é? Através da economia, através do emprego. Por isso que eu falo, o emprego é uma coisa muito sagrada. E o que a gente mais recebe na vida pública, que muitas das vezes nos deixa um sentimento de impotência muito grande, são currículos. E você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Porque você vê que a pessoa está precisando, você vê que tem famílias na cidade precisando, há ainda um vulto, uma nuvem sobre pessoas que passam dificuldades na cidade e ninguém está vendo. Parece que não tem, e tem. A realidade nossa é essa, e tem. E não se tem projetos, não se tem programas sociais que realmente trabalhem, que vá no indivíduo, que faça um censo para ver quem realmente está em estado de condições de miséria, quem realmente está numa classe social melhor, quem realmente tem condições de poder conseguir se alimentar bem ou ter. Olha, são 5 refeições que era para ter, mas tem pessoas que não conseguem ter 3. Tem pessoas que vão para o trabalho sem o café da manhã. Tem pessoas que mal conseguem um almoço e um jantar. E nessas pessoas nós falamos também de crianças. Falamos de crianças. Então, nós temos que saber o que essa sociedade quer, o que os gestores querem. E se os gestores, e principalmente os políticos, os homens públicos, isso eu faço a minha consciência todos os dias, como é que nós dormimos com a consciência tranquila de saber que acontece isso? Será que tem a consciência disso? Será que pensa nisso? Será que pelo menos reza, ora, faz alguma coisa à noite para pedir a Deus que amenize a vida dessa pessoa? Porque é complicado. É complicado. E são coisas que no dia a dia não aparecem. Aparece muito a saúde, aparece muito o buraco da rua, aparece muito a capina, mato, mas o ser humano em si está deixando de lado, está ficando de lado, sabe? Está cada vez mais as coisas se aí, todo mundo indo para a parte tecnológica. Às vezes você está, você no quarto, a mulher na sala, estão falando pelo WhatsApp dentro de casa.
Os 3 na sala, tá?
É. Então, na hora do almoço é assim, na hora do jantar é assim, e aí a vida vai passando. E aí você faz uma reflexão. vale a pena tudo isso que eu estou fazendo na minha vida? Vale a pena isso tudo que eu estou passando na minha vida? Então, eu acho que tem que ter uma mudança aí das pessoas muito grande, de cada um saber o seu papel, do cidadão cobrar, mas também saber que ele não pode jogar lixo na rua, que ele não pode aí ficar jogando binga de cigarro no chão, que ele tem que, não pode cortar a fila, que ele não pode ultrapassar o sinal, que ele tem que usar o cinto de segurança. Nós temos que nos policiar nisso, nas pequenas coisas, porque aí sim nós poderemos cobrar aquilo que também é nosso dever, sabe? Porque o direito começa onde termina o do outro.
Bom, a gente já falou aqui muito de redes sociais, e é comum a gente ler nessas redes que tem coisas boas, coisas ruins, mas ler que Nova Friburgo é o paraíso das concessionárias. Isso é porque o pessoal não vê algumas ações concretas junto às concessionárias que beneficiem assim a população. Quem deveria fiscalizar, que é o poder concedente, não o faz adequadamente, enfim, e as concessionárias vão fazendo o seu bem entender. Falando primeiro da concessionária, transporte. A gente está às voltas aí com um edital que está em construção, mas a gente está vendo que está arriscado ficar a mesma coisa do mesmo mesmo.
Eu acho que Nova Friburgo, eu acho que a população de Nova Friburgo precisa de ônibus de qualidade, precisa de horários. Os funcionários, né, da FAO tratam a gente muito bem, mas eu vou falar uma coisa. Olha, o povo está sofrendo muito. O que eu recebo de reclamação, de horários que foram cortados, não adianta fazer economia porca. É muito fácil tirar do menor, do pequeno. A pessoa que tem que trabalhar, que chega atrasado, ou que tem que... Hoje, o indivíduo perder 20 minutos, meia hora para sair mais cedo de casa, para ele faz diferença. Ele poderia tomar um café mais tranquilo, ele poderia ter mais uns 20 minutos para se organizar e poder acordar um pouco mais tarde. E isso não acontece mais. Infelizmente, essas mudanças que houveram só prejudicaram a vida do cidadão. O cidadão hoje não tem um ônibus no horário, o cidadão não tem ônibus nos finais de semana, a qualidade dos horários e dos ônibus não são bons. Obviamente, eu tenho recebido da direção da empresa que as pessoas destroem, quebram, e vou dizer, eu aqui não vou fazer advogado do diabo, mas também quero ser justo. Não adianta nós ficarmos com raiva porque não temos o horário no cumprimento, porque não temos aí ônibus que nos servem, e piorar a situação, quebrar, porque aquilo é um patrimônio que nós vamos pagar. E como vamos pagar? Com o aumento da passagem. Exato. Então não adianta. Tem que ter aí uma lógica de fazer uma reclamação, sim, de correr atrás dos direitos, mas não depedrando, não quebrando o patrimônio, que é o patrimônio nosso. A concessionária compra, mas quem paga somos nós, porque a verdade é essa. No momento que você paga a sua passagem, e se você quebra ali um banco, se você rasga um banco, se você quebra uma lâmpada, você vai pagar, porque vai ter que repor, e isso vai sair do seu bolso. Então isso não adianta. Agora, que realmente tem que haver uma mudança radical no transporte público do Nova Friburgo, tem que haver. Isso é fato. Mas não é mimimi, isso, um fala uma coisa e fala outra. Tem que ter gente técnica, preparada, aquelas pessoas que ocupam cargos nas suas fiscalizações, cobrar dentro do contrato, principalmente desse novo contrato que vai acontecer, dessa licitação, de que cidade que queremos, de que transporte que nós queremos. Nós não podemos ter um transporte que venha beneficiar meia dúzia. Nós temos que ter o principal, quem que é? É a população. É a população trabalhadora. É a população que levanta cedo, que vai trabalhar, que depende do transporte público. É a criança que vai para a escola. É o idoso que usa. E essa aí, mas é lei. O idoso não paga. O idoso trabalhou a vida inteira. Sabe? Então, esse mimimi sempre que está no vermelho, que não está, que está... Eu acho o seguinte, se não está bom, abandona. Larga. Acabou. Se não tivesse lucro, não participaria. Agora, que tem que rever gravemente, urgentemente, os horários de ônibus para a população, né? Tem que retornar isso, tem que retornar as linhas que foram cortadas, porque a população não aguenta mais passar pelo constrangimento que estão passando de terem que mudar a sua vida, né, o seu trabalho em horário da empresa. A empresa é que tem que se adaptar ao horário da população, não a população se adaptar ao horário da empresa.
Agora, houve corte aí também de...
O nome já diz, é uma concessão.
Houve corte de passagem para a guarda, dos atiradores do tiro de guerra, constantes atrasos, retirada de horário sem consulta prévia. Quer dizer, a gente tem a oportunidade agora de dar uma direção para os serviços de transporte público na cidade.
Tem que estar amarrado.
O que a gente quer.
Tem que estar amarrado, tem que estar no contrato.
Mas a gente percebe
economia que está porca, difícil. Tirar do tiro de guerra uma passagem, tirar aí da guarda. Isso toda a cidade tem. Nós estamos retroagindo. Nós estamos perdendo com isso. Pelo contrário, num pacote de projetos, a pessoa, o cidadão, tem que ganhar, não perder. E hoje o cidadão tem perdido. Eu recebi aí várias mensagens do tiro de guerra, de pessoas do tiro de guerra, da guarda municipal, que estão tendo essa dificuldade. Então isso, eu volto a repetir, é uma economia porca. Porca. Não é o povo que tem que pagar por isso. A empresa tem que sentar com a concessão, com o poder concedente, que é a prefeitura, e resolver da melhor forma possível. De que forma que vai ser isso? Agora, tirar, pelo contrário, nós temos que ter a consciência que o povo já perde demais no seu dia a dia. E essas instituições, que são instituições que ajudam no município, não podem perder. Sabe, é uma questão de diálogo, de conversa e de amarrar dentro do contrato, como eu disse, a cidade, os gestores têm que entender que a população tem que ter a empresa que ela quer, a empresa que ela deseja.
Bom, na outra
concessão... Até porque é uma só, é o grande problema, que se você tivesse concorrência, você ia deixar de andar na zebrinha, como é em Brasília, e andar no amarelinho. Aqui não é, aqui é uma só. O indivíduo muitas vezes tem que andar a pé para economizar, para poder comprar o pão, o leite, a carne, como eu falei, e aqueles que moram longe, como é que fazem? E aí, como é que fica? Nós temos a oportunidade de ter carro, e aqueles que não têm? Não é? Por isso que eu falei naquela no início do programa, falar, reclamar, murmurar é muito fácil. Você não precisa olhar para trás, olha para o lado. Olha para o lado que você vai ver que tem pessoas muito, passando muito mais dificuldade, que tem pessoas que não têm o mínimo do mínimo e são felizes, sabe? E fazem o bem. Então nós temos que parar com esse mimimi, sabe? Com esse blá, 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 de ah, a minha vida é isso, minha vida... Não, não dá mais. Regaça a manga, faça alguma coisa pelo município, dê a sua contribuição. A mínima contribuição que você pode fazer é cumprir o seu papel de cidadão. É não jogar papel no chão, é cobrar os seus direitos. Agora, realmente, volto a repetir, essas concessões e a empresa de ônibus não têm dado aí, né, aquilo que a população merece, que é o respeito.
É a questão da concessionária de águas também, que tem deixado a desejar.
Eu conversei outro dia com o diretor. Né? Nós temos que ver que cada vez que se abre aí um asfalto e coloca um asfalto inferior ou com relevo aí no asfalto, isso é ruim. Isso é ruim para o carro, isso é ruim para o cidadão. Então as coisas têm que mudar. Nós temos que bater na mesa e cobrar. Tem que dar soco na mesa e falar, olha, como é que é? Vai fazer? Vamos botar multa? Vamos cobrar? Vamos o quê? Né? Tem que ter um órgão responsável aí da prefeitura, que já o tem, para que ela possa ser firme. Sabe? Não é mimimi. Não. Respeitar os diretores que lá estão, mas cada um fazer a sua parte. A sua parte é o cumprimento do contrato.
Parece que a vigência vai terminar por agora também. Não sei se agora 2019 ou 2020, vai terminar. Então, é a oportunidade, porque antigamente a coisa era dada de 10 renováveis, então, olha, a gente não está nessas condições. Aí, quer dizer, entrava o governo, saía o governo e não se podia fazer nada. Era ali, estava no contrato. Então, agora a gente tem a oportunidade, é hora de fazer. Mas, infelizmente, a gente não está vendo uma direção a ser dada para que a gente mude, para que a gente mude essa situação toda como está, porque senão a gente vai continuar reclamando.
Olha, você falou uma palavra-chave. Um carro sem direção, ele vai para a ribanceira abaixo.
Verdade.
Qualquer cidade, qualquer parlamento precisa de uma direção. Se não tiver, meu caro, a coisa não anda. A coisa não anda. Então, o caminho é esse, é a população, né, entender que nós temos que fazer a nossa parte, sim, que ela tem que cobrar, e realmente ela cobrando a coisa funciona. Eu acho que a população, quando se une, o resultado é muito mais positivo.
Bom, a outra parte da concessionária seria a parte do lixo, mas a gente, para finalizar até esse assunto, vivemos um período bom, tanto dessas concessionárias,
que lá Friburgo atrás,
já viveu, no passado,
já viveu Friburgo uma coisa já viveu, boa. Mas eu não sei se é o
onde
problema...
Onde a gente errou?
É o problema que o país está vivendo, eu não sei se é a crise... nacional, que isso caiu muito a qualidade do serviço. Mas eu tenho esperança ainda, que ainda possa melhorar. Até porque são empresas que têm um capital razoável e muitas delas são empresas que estão na cidade, mas são de grandes grupos. Agora, hoje nós não temos nenhuma empresinha aqui. A Nova FAAO é de um grupo grande do Rio de Janeiro. A Água na Friburgo é da Águas do Brasil. Águas do Brasil. E a empresa... que eu tenho muito EBMA. Conhecimento, porque fui secretário 6 vezes, EBMA, é do grupo enorme da Queiroz Galvão. E mais um, aliás, é um consórcio hoje, não tem só a Queiroz, não. Então, são grupos que realmente têm poder. Tem poder e tem capital para poder fazer investimento.
Então, podem fazer. Agora, alguém tem que cobrar para isso.
Sim.
No caso, o poder concedente. Ainda que mal comparando, os produtos falsificados existem porque existem consumidores. Então, eu creio que, se lá atrás foi bom, em algum momento a nossa população deixou a coisa acontecer. Não só a nossa população, mas talvez o nosso governo. Né? O governo, quem estava à frente, foi deixando acontecer e a coisa foi chegando a esse ponto que está hoje.
O governo tem que governar para todos, não é? Maldito governo.
Não pode ser, como eu disse aqui, não é para segmentos.
Governa para segmentos ou para meia dúzia. Um governo tem que ser um governo plural. Um governo que atenda todas as necessidades, toda a sociedade de modo geral. Um prefeito, um vereador, quando são eleitos, eles não passam mais a ser vereador daqueles que votaram ou prefeito daqueles que votaram. É o prefeito da cidade, é o vereador da cidade. Ele tem que ter aí o espírito republicano de se dedicar, de se entregar, de trabalhar e de dar resultados à população de modo geral, seja dos mais humildes, dos mais pobres, ao empresário. É um coletivo, sabe? É uma função nobre que lhe é dada de 4 em 4 anos com uma procuração em branco que a população lhe confere, tanto ao prefeito, tanto ao vice-prefeito, quanto aos vereadores. E isso tem que ter realmente no coração, na mente, o desejo de trabalhar, de ter discernimento para poder fazer o melhor e mudar a qualidade de vida das pessoas. É uma coisa muito fácil, mas que muitas das vezes se torna difícil porque os próprios interesses, né, as próprias micuinhas, as próprias vaidades atrapalham e acaba aí no meio do caminho tendo tropeços que realmente são trágicos, muitas das vezes não para o grupo político, mas para a sociedade, para o povo de um modo geral, que é o que mais sofre.
Bom, em relação à nossa saúde, foi assinado na semana passada um reinício das obras do Hospital Municipal Raul Sertã, já entrando naquelas verbas que foi autorizada pela Câmara dos 26 milhões de reais. Será que dá jeito?
Eu espero que dê. Há uma expectativa muito grande da população que os puxadinhos acabem no hospital e que se possa realmente a população ter a saúde que ela merece e que ela quer, não é? Então, o sistema é único, nós sabemos disso. Nós temos aí, não vamos ser levianos do quanto pior, melhor. Quero ser justo, mas são 14 municípios que usam, mas nós temos que dar prioridade à nossa população. A população tem que ter aqui uma saúde que funcione, que seja para ela adequada, que dê o mínimo do mínimo para que ela possa ter aí um resultado final favorável a ela.
Agora, é uma situação muito complicada essa. A gente está gerindo o hospital, a gente como cidade, né? A cidade mantém aquilo dali e a gente atende toda a região. Temos um sistema único de saúde. Como é que fica essa situação? Para entender, é muito complicado.
Outro, já fizeram vários consórcios, isso não resolve. Isso é a mesma coisa que nós falarmos assim, eu, você, Valesca, Paulinho, nós vamos aí alugar um condomínio, certo? E vamos dividir. O condomínio está 2 mil por mês, tem a churrasqueira, tem tudo, cada um vai dar 500.
Piscininha.
Exatamente.
Soninha.
Aí é muito fácil. Aí cada um vai dar 500. Aí a Valesca vai uma semana, você vai 2 dias, depois aí você fala, ah, eu não uso aquilo, vou parar de pagar. Uhum. E você continua usando.
É.
Você não vai, mas vai. É a mesma coisa com consórcio, prefeitos das regiões, que são cidades muitas das vezes pobres, que não têm um recurso bom, eles vão no incentivo para ter o resultado final, mas chega na hora e não consegue manter. Até porque o sistema já diz, sistema único de saúde, isso é nacional. O sistema da saúde é nacional, ela vem de cima para baixo. Se eu passar mal em Rio das Ostras, eu tenho que ser atendido. Se eu passar mal em Niterói, eu tenho que ser atendido.
Claro que já
teve. Se o cara lá de Bom Jardim passar mal aqui, tem que ser atendido. Diga de passagem, você pode ter um plano de saúde. Você sofreu um acidente, acidente, você vai ser primeiro a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que vai te levar ao Hospital Municipal Raul Sertã. Isso é de cima para baixo. Então, eu não sei como tem que ser essa mudança. Agora, acho que tem que ter um mecanismo de gestão política e de gestão, acima de tudo, pública na saúde, porque o dinheiro tem, para que possa amenizar. Aí sim. Agora, que a população tem sofrido muito com a saúde, tem. E eu espero muito que esse resultado saia, torço, peço a Deus que dê tudo certo e que eles possam realmente entregar essa obra, que a população está ansiosa esperando por isso há muito tempo.
Agora já teve cidades aqui, ao nosso entorno aqui, vizinhas nossas, que já colocaram lá, na porta lá do posto de saúde, do seu hospital, que não atende quem não é da cidade.
Mas não cabe isso. Pois isso é. Cabe até um ato judicial, uma ação judicial.
Um processo,
porque o sistema básico é único. O prefeito, o vereador, tem que conhecer a Constituição do país. O sistema é único, todos têm direito à saúde. Você não pode negar assistência. Infelizmente, se o país fosse setorial, se o estado do Rio tivesse um setor de saúde, não é? Se São Paulo tivesse outro, mas não é. O sistema é único, nacional. É SUS, aqui, Sistema Único de Saúde. Isso é um sistema. Sistema Único de Saúde, SUS, que é dirigido, que é administrado pelo Ministério da Saúde do Governo Federal. Aí, por fim, vem as secretarias estaduais de saúde e as secretarias ou fundações municipais de saúde. Então, isso é um sistema que não tem como mudar, porque vem de cima para baixo. O que tem que ter, dentro das suas gestões municipais, cada um que procure puxar para o seu e dê condições melhores à população. O que é difícil, eu sei que é. O sistema difícil. Particular está passando por dificuldades. Eu não vou ser hipócrita aqui de querer, quanto pior, melhor, jogar pedra ou jogar álcool na fogueira. Não vou. Mas que nós temos que ter uma solução imediata, temos. Porque, infelizmente, tem morrido gente. Isso é fato. Estamos falando de vida. Estamos falando de ser humanos. Estamos falando de gente que a toda hora depende da saúde pública.
Muito bem. Bom, ontem você
falou... E falo com muita propriedade, porque eu não tenho plano de saúde. Já falei isso na Câmara.
Pois é, também não. Eu sou fiote, como diz a turma. Bom, ontem você mencionou lá na tribuna da Câmara uma coisa muito interessante a respeito daquelas famílias dos refugiados venezuelanos que estão aqui em nossa cidade.
Olha, eu quero muito parabenizar a paróquia de Santa Terezinha, como falei ontem, em Conselheiro
Santa
Paulino.
Santa Terezinha, conselheiro, isso.
Porque nós fomos procurados por alguns colaboradores lá da paróquia, enviados pelo diácono Roberto, né, de famílias, de quatro famílias que estão morando no Cônego, refugiados da Venezuela, que estavam dependendo de ajuda para se organizarem, tirarem documentação, enfim, né, terem condições de ser humanos. Aí tem algumas igrejas, igrejas evangélicas também daquela região do Cônego, um pastor que não me lembro o nome, que está ajudando também, e nos procuraram. Nos procuraram imediatamente, nós pedimos a nossa assessoria para dar todo o apoio, a Flavinha foi excepcional nesse sentido, pegou toda a documentação para que eles pudessem ser encaminhados, foram ao CRAS, a quem eu quero agradecer a Secretaria de Assistência Social por todo o atendimento que foi feito, e estão indo agora encaminhados, já com todos os documentos protocolares preenchidos, para a Polícia Federal de Macaé, que é a nossa jurisdição, para poder organizar a vida deles. E o que mais me emocionou foi eles irem ontem lá agradecer na Câmara.
Olha,
quer dizer, legal. Isso aí é um momento único. Um país que vive uma desgraça por um sistema, infelizmente, ditador, gostando ou não, aqueles, eu não estou aqui falando de partidos políticos, estou falando que um presidente de uma nação, ele tem que assegurar ao seu povo o mínimo do mínimo. Ele é o presidente, é o líder máximo, o supremo da nação. E o Maduro, infelizmente, está deixando a população morrer de fome, morrer à míngua, morrer sem saúde, miseravelmente. E uma coisa é nós vermos isso pela televisão, pelas redes sociais e ouvir pela rádio. A outra coisa é nós vermos, como eu vi, a tristeza no olhar dessas pessoas e a alegria de Nova Friburgo poder ter recebido eles como um refugiado. O Brasil ter aberto as portas para eles. Então essa conversa fiada, essa falta de humanismo, o Brasil é uma bagunça, recebe todo mundo. Brasil é um povo humano, Brasil é um povo fiel, é um povo que acredita ainda que através do amor pode se fazer muita coisa. E eles não têm culpa de estar vivendo o que o país deles estão vivendo. E se fosse conosco? Se nós tivéssemos que sair refugiados daqui por uma coisa ou outra, Deus me livre e guarde que isso aconteça no país, não é? Nós não íamos ter que depender de outra nação? E aí? Pois é. Então, o que está acontecendo, que parece que está muito longe da gente, hoje nós já temos uma família de refugiados na cidade, deve ter mais, que estão aí, uma senhora grávida, crianças pequenas, então, papel da Santa Terezinha lá dos paroquianos, do diácono Roberto, dessa igreja evangélica e de outras pessoas mais da sociedade que estão ajudando, foi de fundamental importância para que essas pessoas pudessem ter o mínimo de dignidade. E sabe o que eles me falaram? Na língua deles e eu no meu portunhol, que eles não querem esmola, eles querem trabalho. Olha. Eles querem viver a vida deles com dignidade. Então, que país é esse que vai negar, né, uma ação humanitária a essas famílias de um maluco ditador que está deixando, que diz que é o líder? Como é que um líder? Isso é a mesma coisa que um pai deixar o filho passar fome. Isso é a mesma coisa que um pai negar saúde ao filho. Isso é a mesma coisa que um pai ver o filho machucado e largar ele para lá à míngua. É isso que está acontecendo lá. Isso não é briga política nem nada não. É uma realidade que já tinha que ter se tomado. As Nações Unidas já tinham que ter tomado já uma decisão quanto a isso. Goste quem gostar. Nós estamos falando aqui de vidas. Ser humanos é um só. Pode morar na China, no Japão, sabe, em Portugal, que for o país mais pobre ou o país mais rico. Todos nós somos iguais. Essa é a grande realidade. Somos separados por nações, por língua, por culturas. Mas somos a mesma humanidade. Então é uma vergonha um país como aquele, ter um boçal como esse, dizer que ainda é o seu líder, deixando o povo passar fome, fechar uma fronteira para não chegar medicamentos e comida para o seu povo. Isso é lamentável.
Mas ele não deixa, não.
Ele pode até...
Será que não? Ele está junto?
Não, duvido que ele está faltando comida para ele. É. Duvido que lá no Palácio Presidencial não tem tudo do bom e do melhor. Eu tenho duvido, Odó. Falei isso ontem lá. Eu duvido, Odó. Mas eu vi a realidade agora de perto, quando eu tive a oportunidade ontem, na parte da tarde, de estar com essa família da Venezuela, de refugiados, e ver, no mesmo tempo, o olhar triste do que eles passaram. Mas no mesmo olhar... um olhar de alegria, de esperança por dias melhores. E o quanto eles elogiaram Nova Friburgo. Eu que sou apaixonado por essa cidade, eu fiquei emocionado de ver o quanto eles estão felizes da forma que eles foram recebidos aqui por Nova Friburgo.
Bom, para a gente terminar, PPS agora é cidadania.
Um nome bem a calhar no momento que vive o país. Cidadania, o cidadão. A prioridade tem que ser o cidadão, né? E eu fiquei muito feliz de nós podermos, nesse momento... o PPS se tornar cidadania, eu não mudei de partido, o partido mudou de nome apenas, continua com o mesmo número, né, número 23, mas é um momento único dessas mudanças significativas que estão havendo no Brasil. Então eu quero aqui agradecer ao ex-deputado, o deputado Conde Bittencourt, nosso presidente estadual, a todos da Executiva Estadual, do Diretório Nacional, ao qual eu faço parte, a todos os membros do partido também em Nova Friburgo, por esse momento de mudança. Que a gente possa dar nossa contribuição e que Nova Friburgo e região, já que eu represento aqui os 12 municípios da região Serrana 1, que todos os companheiros aqui de Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Cachoeiras de Macacu, Sumidouro, Duas Barras, Bom Jardim, enfim, todas essas cidades, Macuco, possam estar interligados nessa mudança e que nós possamos fazer com que não só Nova Friburgo, que é polo dessa região, mas todas essas cidades que eu citei possam estar unidas no sentido de nós levarmos melhor qualidade de vida, né, usando o nosso mandato através do cidadania para melhorar a qualidade de vida do nosso povo e de nossa gente.
Muito bem. Bom, Alexandre, muito obrigado por sua presença aqui. A gente terminando agora, gostaria que você fizesse também, falasse, deixasse a sua mensagem para a população e convidasse para logo mais a audiência pública que teremos a partir das 18h30 da noite sobre o autismo.
É uma autoria do vereador Isaac Demani, do grande companheiro vereador Isaac Demani, a quem eu parabenizo por essa audiência logo, uma audiência temática na Câmara, de audiência dessa... situação que vivemos hoje, o grande número, né,
estamos na semana
de autistas, a semana, né, do autismo na cidade, no país. Então eu quero parabenizar o vereador e convidar a toda a população para que logo participem dessa audiência pública temática sobre o autismo lá na Câmara Municipal de Nova Friburgo às 18 horas, na Rua Farinha Filho, número 50.
Muito bem. Obrigado então, Alexandre, pela sua presença.
Eu que agradeço, um abraço ao Paulinho, um abraço a você, Guto, um obrigado. Abraço a Valesca e um abraço muito especial a minha amada Nova Friburgo, ao querido povo de Nova Friburgo. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pelo respeito de vocês. Contem com esse presidente, chamem-nos a atenção, faça com que nós possamos cada vez mais representá-los com carinho, respeito e que a Câmara Municipal possa, sim, de fato, estreitar cada vez mais os laços e resgatar a autoestima do povo junto à nossa casa. Grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus, excelente final de semana.
Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Obrigado também a Valesca, que esteve aqui conosco. A gente teve, então, a presença do vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, e a gente fica por aqui. E se encontra agora na próxima quarta-feira, à 13h. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.
O melhor do esporte, do jornalismo, da comunicação, da publicidade e da música. Só na Nova Friburgo AM. Aqui você tem o melhor.